diferente, vou perguntar muito, muito diretamente se o PS vai viabilizar a proposta do Chega para que o Governo reforce os recursos da AIMA e melhore os seus procedimentos, ou se vai continuar a chumbar as propostas do Chega apenas por cegueira ideológica.
Obrigado.
Obrigada.
Senhora Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Carvalho, agradeço a sua pergunta. Eu gostava que a Sra. Deputada tivesse em conta a circunstância de o número de imigrantes em Portugal ser ainda muito inferior ao número de imigrantes que existem na União Europeia, na maioria dos outros países da União Europeia, sobretudo naqueles países com políticas de trancas à porta que o Sr. Deputado André Ventura acabou de vir aqui defender. Queria também dizer-lhe que esses números resultam do relatório apresentado pelo Observatório para as Migrações, mas também de um livro recém-publicado, cuja leitura lhe recomendo, chamado Como Funciona Realmente a Migração, que inclui vários estudos que lhe permitirão conhecer o panorama europeu. Relativamente, portanto, nós temos menos imigrantes do que os outros países da União Europeia. Passamos a ter mais imigrantes depois da pandemia de Covid-19, porque felizmente tivemos um extraordinário desenvolvimento económico que atraiu a mão de obra que era necessário face à nossa procura de emprego. Para concluir, queria também dizer-lhe que se há matéria em que nos sentimos orgulhosos da obra feita, é a política de migrações, por uma razão fundamental. É absolutamente indigno que um Estado financie a sua segurança social à custa das prestações sociais de trabalhadores migrantes cuja regularização não permite. Portanto, o mecanismo que foi criado de declaração de interesses é um mecanismo que existe para ultrapassar uma absoluta indignidade. Estamos muito orgulhosos disso.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Para um outro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, se achou. Senhores deputados, senhores deputados, permitam-me só lembrar uma coisa. O número 2 do nosso regimento diz que não são consideradas interrupções, vozes de concordância, discordância ou análogas. É só isto. Concordância, discordância ou análogas. Por isso, pensem bem quais são as análogas antes de continuar com essas interrupções. Muito obrigado. Sr. Deputado Alfredo Maia, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cláudia Santos, escutei-a com atenção e, aliás, com interesse e até acompanhando muito do que disse relativamente à contribuição dos imigrantes para a economia nacional, para a necessidade de proteção dos seus direitos. Eu, no entanto, gostava de convidá-la a regressar há uns largos meses atrás, concretamente a outubro do ano passado, quando aqui o PCP, mais uma vez, chamou a atenção para o desastre que estava em marcha com a falta de aplicação de medidas concretas ao nível da AIMA para resolver o problema de um contingente de imigrantes que já nessa altura ultrapassava os 300 mil e que não continuavam a não ter resposta sequer para o atendimento, e foi invocada o estado de transição em que a nova agência, os procedimentos se encontraram. Ora, uma transição de mais de 3 anos, na verdade. E, na verdade, o PS, não só o Governo e o Partido Socialista, não só nada fizeram, ou pouco ou nada fizeram, como inviabilizaram, e o PS inviabilizou, a vinda a esta Assembleia da Ministra com a tutela da Imigração e do Conselho Diretivo da AIMA para explicar como ia resolver essa situação de verdadeira emergência que então se colocava e que hoje é manifesto estar agravada. Ora, As perguntas são muito simples, Sra. Deputada. Que medidas concretas é que o Governo e o PS tomaram enquanto tiveram essa responsabilidade para resolver este problema e saber se volvido este tempo e atendendo à magnitude e ao dramatismo do problema, se o Partido Socialista está, por um lado, disponível para a autocrítica que certamente deve fazer, mas, além disso, e de forma consequente, apoiar a iniciativa legislativa que o PCP apresenta hoje. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cláudia Santos, para fazer favor de responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço muito a pergunta do Sr. Deputado Alfredo Maia. Gostava de dar nota do seguinte. A AIMA processou no último mês 110 mil pedidos de residência, no último mês. Nós sabemos todos que, pelas razões que todos conhecemos, a legislatura passada foi abruptamente interrompida no final do ano passado. A AIMA tinha sido instalada no final de outubro. E, portanto, também sabemos que houve uma alteração verdadeiramente estrutural, uma mudança estrutural que implicava uma reformulação significativa. E eu gostava de lhe dar nota de que houve uma conjuntura absolutamente excepcional relacionada com o facto de, no período, era importante que compreendêssemos essa conjuntura excepcional. Se o Sr. Deputado Hugo Soares nos permitir. Depois da pandemia de Covid-19, chegou a Portugal um número excepcional de imigrantes. E houve uma mudança estrutural, com a separação das funções administrativas das policiais. Foi preciso criar uma nova agência. Quando essa agência estava a ser instalada, chegou ao fim abruptamente a legislatura. E, portanto, isso atrasou o processo. Assumimos parte da responsabilidade por esse acontecimento. Agora, era fundamental que ficasse muito claro que já há vantagens associadas a essa mudança de paradigma e à reforma estrutural que tivemos a coragem de fazer. O Sr. Deputado André Ventura trouxe há bocado um número muito estranho sobre o aumento do crime de tráfico de seres humanos. Mas eu tenho aqui o RASI 2023, que diz uma coisa extraordinária. Diz que, por causa das alterações relacionadas com a reestruturação do sistema de segurança interna e com a extinção do SEF, foi possível um aumento de 68% na investigação de crimes de tráfico de seres humanos. Na investigação. Porquê? Porque a investigação criminal está a ser feita por quem deve ser, que são as polícias. E porque as tarefas administrativas estão a ser feitas por quem deve ser,
que é
uma agência
deputado.
Administrativa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço as diferentes forças políticas que nos trazem este tema a debate. Para o PAN, nem Portugal nem Europa devem constituir uma fortaleza para aquelas pessoas que procuram aqui e que fizeram já um árduo percurso para encontrar melhores condições de vida. Nós não compreendemos, aliás, votámos contra aquilo que era a queda da manifestação de interesses, não nos faz qualquer tipo de sentido que um mecanismo que foi reivindicado pelas próprias empresas e associações de apoio às pessoas refugiadas e aos migrantes, que de facto tenha sido posto em causa. Nós não nos podemos esquecer que seja para os trabalhadores, seja para os imigrantes que recorrem a estruturas como a AIMA, o contexto atual e a falta deste mecanismo não se trata apenas de uma falha, e pior, de uma mera falha administrativa, trata-se sim de uma falha que compromete direitos humanos destas pessoas. Já passou, de facto, algum tempo da apresentação desta medida, que até já foi promulgada, mas temos alguma esperança que de lá para cá tenha havido alguma reflexão sobre o impacto que isto tem. E para que se perceba que esta medida, de facto, aquilo que traz para a imigração é a imigração ilegal. Porque as pessoas que estavam, de facto, e que tinham, com este retrocesso, tinham aqui a possibilidade de procurar emprego e um visto para esse efeito, neste momento ficam muito mais vulneráveis nas malhas de tráfico de seres humanos, na imigração ilegal, dificulta o acesso à regularização e não desincentiva, de forma alguma, aquilo que é a imigração. Só torna, de facto, ilegal e coloca as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. E por isso, senhoras e senhores deputados, há que assumir que isto foi um erro, há que dar passos para o corrigir, para que possamos voltar a ter uma política humanista de integração, que é aquilo que Portugal sempre teve, e não uma política que procure construir muros ao invés de roubar fronteiras.
Não. Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção, o senhor deputado Nuno Gonçalves, do PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 410 mil. É este o número que temos vindo a ouvir sucessivamente nos últimos dias. Diga-se, e é bom da verdade, que tal número não teria dignidade quando estamos habituados a ouvir falar de dezenas, centenas e milhares de milhões. 410 mil. 410 mil não teria uma ordem de grandeza capaz de nos fazer parar e refletir. Não se desse o caso que esse número significam 410 mil pessoas e ou famílias com a sua vida suspensa pela inoperância de serviços do Estado e por erradas opções legislativas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje discutimos um tema essencial para Portugal, a política de migrações. O Plano de Ação para as Migrações, apresentado pelo Governo este mês de junho, traça os problemas, desafios, princípios e ações para resolver este problema e definitivamente colocarmos Portugal no lugar onde já esteve, como país acolhedor, país que honra a sua história de imigração e, sobretudo, um país com bom nome e reputação diante das entidades internacionais. Aliás, este plano apresentado e as medidas que já se encontram implementadas esvaziaram por completo os projetos de resolução que hoje discutimos neste hemiciclo. Desde logo, permitem refutar as críticas do Partido Comunista Português e destacar a situação calamitosa em que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, foi deixada pelo governo anterior. Quando a Aliança Democrática assumiu o governo, herdámos uma AIMA paralisada pela ineficiência e falta de recursos, com mais de 400 mil processos de autorização de residência pendentes, o panorama encontrado era desolador. A inoperância dos serviços de migração era uma mancha na reputação de Portugal como um país acolhedor, justo e humanista. A lenta extinção dos serviços estrangeiros e fronteiras, em agonia comatosa, como quiseram pôr, pelo governo anterior, sem um plano de transição adequado, resultou numa dispersão caótica das suas competências, sobrecarregando a AIMA e comprometendo a sua capacidade operacional. A falta de investimentos em infraestruturas e sistemas necessários para o funcionamento eficiente da AIMA exacerbou ainda mais esta situação. O Plano de Ação para as Migrações, apresentado pelo Governo, identifica com clareza os principais desafios que integramos: a incapacidade operacional da AIMA, a necessidade de regularização das situações irregulares e a urgência em atrair e integrar talento estrangeiro. O Plano do Governo não ignora esses problemas, mas apresenta soluções robustas e detalhadas para enfrentá-los. Foram tomadas as medidas necessárias, saíram do papel e do PowerPoint para o terreno, nomeadamente a prorrogação dos títulos de residência e permanência por mais um ano, a revisão das competências da AIMA, a revisão e o reforço do Observatório das Migrações em Lisboa, o reforço dos postos consulares com a contratação de mais de 50 especialistas e a criação da estrutura de missão. Para resolver os problemas pendentes, o plano inclui a contratação de 300 pessoas para incorporar às 700 que já se encontram a trabalhar na AIMA. Nunca uma estrutura pública teve um incremento tão musculoso de capital humano e materiais adicionais visando acelerar a apreciação e resolução dos pedidos. Além disso, foram implementadas medidas para a atração de profissionais qualificados e jovens estudantes, especialmente dos países da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, demonstrando assim o nosso compromisso com uma migração regulada e benéfica para o país. Nós, Partido Social Democrata, não somos dos que defendemos portas escancaradas, mas também não defendemos nem mais o imigrante para Portugal. Somos verdadeiramente o Partido Moderado que defende o humanismo e a integração justa e plena e a concretização dos direitos, liberdades e garantias para todos, conforme plasmado na nossa Constituição. O projeto de lei do PCP propõe uma mobilização transitória dos recursos humanos para resolver as pendências na AIMA, mas falha em apresentar um plano sustentável e de longo prazo. Além disso, o PCP critica o Governo por supostamente não abordar as pendências na AIMA, ignorando as medidas